בעזרת השם, דף חב ואף, תתתים של זבחים, עולה פסועה, מבין זה נופו דף, שלום עליכם. סתם מוזף חב, חי עמוד בית, נענון עליה, ג'בשו, נופין עוד עליה, אמר רבי זירה. ביסי רבי זירה, אמר רבי יוחנן, אמר בשביל רבי יוחנן. הצורם אוזן הפר, ואחר כך קיבל דמו פסול. A gente sabe que o sacrifício não pode ter algum defeito. Se ele tem algum defeito, então ele se invalida. Fala para dizer uma novidade. Um sacrifício de um boi, por exemplo. O boi foi abatido, não tinha nenhum defeito. O abate foi válido. A próxima etapa do sacrifício é Kabbalat Dam. O Kohen tem que receber o sangue do abate. Então, o boi foi abatido, veio alguém e fez um defeito na orelha do boi. E aí o Kohen recebeu o sangue do abate. Na hora do recebimento do sangue do abate, o boi já estava defeituoso. Fala bezerra, o sacrifício se invalidou. Também na hora do recebimento do sangue, o animal não pode ter nenhum defeito, fala Rabizeira. Shneimar como se vê do pasuk, velakach midam hapar, parsheyakvar. Se vê do pasuk que o recebimento do sangue tem que ser do animal que está tão válido quanto na hora do abate. Ou seja, na hora do abate ele não tinha nenhum defeito, também na hora do recebimento do sangue, o animal não pode ter nenhum defeito, porque a Torá fala, Velakach midam hapar. O Kohen vai receber o sangue do boi. E já sabemos que é o sangue do boi. Esse é o assunto do trecho. A Torá falou, dam hapar, o sangue do boi. Veio dizer, o sangue do mesmo boi, de um boi tão válido quanto o momento do abate. Assim como no momento do abate o animal não pode ter nenhum defeito, assim também, na hora do recebimento do sangue, o animal não pode ter nenhum defeito. Então, fala Rashi Han Kodesh Kodashim. Esse pasuk é do sacrifício de Kodesh Kodashim, sacrifício de santidade mais grave, como Hatat, como Hasham. Kodashim Kalim Inala. Da onde se sabe que essa mesma lei se aplica com relação a Kodashim Kalim, sacrifício de santidade leve, como o Pesach, como o Shlamim? Da onde se sabe que também com relação a sacrifício de santidade leve, o animal não pode ter nenhum defeito na hora do recebimento do sangue. Amarava Tânia falava da Braita. Setamim Zahar Ben Shana. Shetamim Ben Shana Beshat Shchita. Com relação ao sacrifício de Pesach, que é um dos Kodashim Kalim, a Torá fala que tem que ser um carneiro ou um cabrito, Tamim, sem nenhum defeito, Zahar Macho, Ben Shana, que tem até um ano de idade. Então, você vê que todas essas leis se aplicam à hora do abate. O pastor que se refere ao abate. Então, na hora do abate do Pesach, tem que ser um animal que não tem nenhum defeito e tem até um ano de idade. Bekabalá, Beolachá, Bezriká, Minayim. Fala, Rama, da onde se aprende que também na hora do recebimento do sangue, do abate, na hora que o sangue é levado para o Mizbeach, na hora que o sangue é jogado ao Mizbeach, da onde se sabe que o animal não pode ter nenhum defeito? Talmud Lomar, Ye, Kolavayotav, Loyu, Elatamu, Ben Shana. Aí falava do Pasuk, Ye, uma referência ao futuro, ou seja, não só na hora do abate essas leis se aplicam, também nos serviços futuros. Farava também na hora que o sangue é jogado no Mizbeach, o animal não pode ter nenhum defeito e tem que ter até um ano de idade. Isso é aparentemente o que Rava veio dizer. Ei, tiver a Bai, pergunta a Bai para Rava. Rebbe Yoshua Omer, Kol hazvachim shebatorah shenishten mehem kazait basar ou kazait chele, zoreket adam. Fala a Bai, é uma prova de Rebbe Yoshua diretamente contra Rava. Rava disse que também na hora que o sangue do abate é jogado no altar, o animal não pode ter nenhum defeito. Rebbe Yoshua diz exatamente o contrário. Rebbe Yoshua diz o seguinte, que, digamos, o animal foi abatido, o Kohen não jogou o sangue do abate ainda e o animal foi queimado. Fala Rebbe Yoshua, contanto que sobre um kazait de carne ou de sebo, um kazait, 30 gramas mais ou menos, o sangue pode ser jogado no Mizbeach. O animal com certeza está defeituoso agora, sobrou um kazait só de carne ou de sebo, mesmo assim, fala Rebbe Yoshua, o sangue pode ser jogado no altar. Não como Rava disse, que o animal não pode ter nenhum defeito na hora que o sangue é jogado no altar. Então, na Targumá, Ben Shana. Realmente, na hora do sangue ser jogado no Mizbeach, ele pode ser defeituoso, que foi dito antes, que não faz diferença se é na hora do abate ou nos serviços futuros, e é com relação a outra lei. No caso do Pesach, o animal não, só pode ter até um ano de idade, não pode ter mais do que um ano de idade. Então, sobre isso, falava que isso, essa lei se aplica tanto na hora do abate quanto na hora que o sangue é jogado no Mizbeach. O animal não pode ter mais do que um ano de idade. Mas na hora do sangue ser jogado no Mizbeach, pode ser defeituoso. Pergunta: como é possível que o animal tenha menos do que um ano de idade na hora do abate e na hora do sangue ser jogado no Mizbeach tem mais do que um ano de idade? As duas coisas são feitas no mesmo dia. Rava veio dizer que se o animal tem menos do que um ano de idade antes do abate e mais do que um ano de idade na hora que o sangue é jogado no Mizbeach, o sacrifício de Pesach é inválido. Qual é o caso? Amarava falava que sim, Zotomere Tchaut Poslom de Kodoshim falava que sim. Com relação ao sacrifício, depende da hora que o animal faz aniversário. Se o animal nasceu, digamos, às 9 da manhã, um ano depois, às 9 da manhã, o animal faz aniversário. Então, uma situação dessas, o animal foi abatido antes das 9 da manhã e o sangue jogado depois das 9, na hora que o sangue foi jogado, ele já tinha mais do que um ano de idade, o sacrifício de Pesach não vale nesse caso. Amar Rabiami, Amar Rabiaza. Fala Rabiami, nome de Rabiaza. Ribifnim, Beraglea Bahuts. O animal estava com as pernas fora do Betamigdash e o resto do corpo dentro. Hatach ve'achakach shachat kshera. Então, o animal estava com as pernas fora da Azara, fora do pátio do Betamigdash, e a pessoa vai abater o sacrifício. Então, se as pernas do animal foram cortadas e depois do abate aconteceu, o sacrifício é válido. Shachat ve'acharkach hatach psula. Se o animal estava com as pernas fora da azará, o animal foi abatido com as pernas fora, o sacrifício não vale. Então o motivo disso é porque se o animal está com as pernas fora, ele é abatido, o pescoço estava dentro da azará, as pernas do animal estavam fora. Na hora do abate, o sangue das pernas se invalidou. O sangue estava fora do Betamigdash. Se o Kohen recebe sangue do abate, do sacrifício, dentro do Betamigdash, e leva para fora, o sangue se invalida. Então, fala Rabbi Elazar, o animal estava com as pernas fora da azará, o pescoço dentro, foi abatido, o sacrifício se invalidou. Porque depois do abate, o sangue das pernas estava fora. Esse sangue das pernas vai chegar até o pescoço e vai sair pelo corte. O sangue do abate vai incluir sangue inválido que estava fora do Betamigdash, sangue que estava nas pernas. O sacrifício se invalidou. Mas se o animal está com as pernas fora, as pernas são cortadas e aí o animal é abatido, tudo bem. Porque na hora do abate, todo o animal estava dentro do Betamigdash. Nenhum sangue estava fora, as pernas já tinham sido cortadas. Então o sacrifício continua válido. Assim, aparentemente, falou Rabbi Elazar. Pergunta: Hatach ve'achakach shachat kshera, bamum kamakriv. Como assim? Você vai cortar as pernas do animal antes do abate? Na hora do abate, o animal é defeituoso. O animal não tem pernas. O sacrifício se invalida, como a gente falou antes, de Rabizeira. Então não pode ser que isso que falou Rabbi Elazar. Ilaima hatach ve'achakach kiber kshera. Tem que ser que o caso aqui é outro. Realmente, se as pernas foram cortadas e aí o animal foi abatido, não vale. Falou Rabbi Elazar, o animal foi abatido, as pernas cortadas, as pernas estavam fora do Betamigdash, o animal foi abatido, as pernas foram cortadas e depois o coelho recebeu o sangue do abate, o sacrifício é válido. Que beba hakakatach psula. Porém, se o animal foi abatido com as pernas fora, o coelho recebeu o sangue do abate e depois as pernas foram cortadas, o sacrifício não vale. Ou seja, nesse último caso, o animal estava com as pernas fora da azará, o animal foi abatido, aí o sangue foi recebido e depois as pernas do animal foram cortadas, não vale. Porque na hora do abate, as pernas estavam fora do Betamigdash. Esse sangue se invalidou. Psul Yotze estava fora da Azara. O Kohen recebeu o sangue do abate junto com esse sangue das pernas. Sangue inválido. Ou seja, esse sangue não pode ser jogado no altar. Mas, se o animal foi abatido, as pernas foram cortadas imediatamente, e aí o Kohen recebeu o sangue do abate, o sacrifício é válido. O animal foi abatido, então o sangue das pernas se invalidou, porque as pernas estavam fora do Beit HaMikdash, mas logo nesse momento as pernas foram cortadas. Parte desse sangue, a maioria do sangue, vai escorrer pelo corte das pernas. Mesmo o sangue que vai chegar no pescoço e vai sair pelo corte, vai demorar, porque as pernas estão cortadas. Então, o animal está com as pernas fora da Zara, foi abatido, o sangue das pernas se invalidou, mas logo nesse momento as pernas dele foram cortadas, e o coelho recebeu o sangue do abate, ele recebeu o sangue válido. O sangue está completamente válido, porque o sangue das pernas, a maioria do sangue saiu pelo corte das pernas. Mesmo o sangue que vai chegar no pescoço, se chegar, vai demorar para chegar. Vai chegar no pescoço depois que o Kohen já recebeu o sangue do abate. Então o sangue que ele recebeu é válido, ele pode jogar no Mizbeach. Analisa aqui a Gemara. Hatach v'acharkach kibel ksherá. Nesse caso, o animal foi abatido, as pernas foram cortadas logo depois do abate. O Kohen recebeu o sangue do abate, é válido, como a gente acabou de explicar. Pergunta. V'amar v'zera tzorem ozen hapar v'acharkach kibel damo pasur. Falou na viseira, se o animal é abatido e depois é defeituado, e aí o Kohen recebe o sangue do abate, esse sangue não vale, o sacrifício se invalida. Como o caso de antes, o boi foi abatido, veio alguém e fez um defeito na orelha do boi, e o Kohen recebeu o sangue do abate, o sacrifício não vale. Xeremar, como a viseira trouxe do Passuk, velakach midamapar, parashiakvar. Assim como o animal não pode ter nenhum defeito na hora do abate, não pode ter nenhum defeito na hora do recebimento do sangue. Então, como é que Rabi Elazar diz que se o animal é abatido, as pernas cortadas e depois do recebimento do sangue é válido? Como é que é isso possível? Fala, Arafrizam de Avimi. O que disse Rabi Elazar que as pernas do animal foram cortadas é só a carne. A carne da perna foi cortada, mas o osso não. Uma vez que a carne foi cortada, o animal não é considerado defeituoso, porque esse ferimento pode cicatrizar. Então, nesse caso que o animal foi abatido, a carne da perna foi cortada, o animal não é defeituoso ainda. Então aí, quando o coelho recebeu o sangue válido. Mas se o osso é cortado, isso não tem cura. Portanto, o animal é defeituoso no momento do recebimento do sangue, o sacrifício não é válido. Continuamos. Disse Rabi Elazar também, se o animal está com as pernas fora da Azara, fora do pátio do Beit HaMikdash, o animal é abatido, o Kohen recebe o sangue do abate, o sacrifício não vale. Como a gente explicou, quando o animal é abatido, com as pernas fora, o sangue das pernas se invalida. As pernas não foram cortadas, então esse sangue vai chegar rapidamente ao pescoço do animal. E aí, vai sair pelo corte do pescoço, o corte do abate, o Kohen vai receber o sangue inválido, o sangue que estava fora do Beit HaMikdash, estava nas pernas do animal. Então se vê aqui uma novidade, que não só o sangue do abate do sacrifício se invalida, se o sangue é levado para fora da Azara, também o sangue dos órgãos se invalida. Uma novidade. Será que tem uma prova daqui para isso? Como é que não? Não tem prova. Dilma Mishum Shamnunit. Talvez somente o sangue do abate se invalida quando sai do Beit HaMikdash. Mas o sangue das pernas não. O motivo que disse Rabi Elazar que esse sacrifício é inválido não é por causa do sangue das pernas que estava fora do Beit HaMikdash, é por causa da gordura do sangue. A gordura do animal é como a carne do animal. E a lei é que se o animal é abatido e a carne é levada para fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalida. A não ser que o sangue do abate já foi jogado no Mizbeach, em alguns sacrifícios a pessoa pode levar essa carne para comer fora do Betamidas. Mas sendo mal abatido, o sangue não foi jogado no Mizbeach ainda, e a carne é levada para fora do Betamidas, essa carne se invalida. Então, podemos explicar o que disse Rabi Elazar da seguinte forma, que as pernas do animal estão fora do Betamidas. Então, a gordura do sangue está fora. A gordura é como a carne, a gordura também se invalida a ser levada para fora do Betamidash. Então, por isso, disse Rabi Elazar que esse sacrifício é inválido. O animal está com as pernas fora e foi abatido, a gordura do sangue está fora do Betamidash. Essa gordura se invalidou. As pernas do animal não foram cortadas. Então, esse sangue vai chegar rapidamente com essa gordura inválida e vai sair pelo corte. O sangue que o coelho recebeu é com essa gordura inválida, por isso o sacrifício não é válido. משמעת מינה, בשר קודשים קרים שיצא לפני זריקת דם פסול. נוסף את הקידשום, מה לא עודר נובידאז'י? כואדו, כוכל עשה לו סקריפיסו של קודשים קלים, ג'סנטידאי ג'י לוי, כמו שלמי. ונימה רבה צ'ידו, וסנגי שוגדנו מזבח, ודונו פועד שקומי הקרני, דו סקריפיסו של שלמי, פועד שקומי פורדו בית המידה שאתם בי. הקרני לא עושים ולידה, דפויסקי וסנגי שוגדו נומזבח. פרס ג'רבי אלעזר, כי Kodashim Kalim também, se o sacrifício é abatido e a carne é levada para fora do Betamigdash nesse momento, antes do sangue ser jogado no Mizbeach, parece que a carne se invalida, porque a gente acabou de dizer que a gordura se invalida. Então parece que também no caso de sacrifício de santidade leve, o animal é abatido, a carne ou a gordura são levadas para fora da Azara, parece que se invalida, uma novidade. Mesmo que depois que o sangue é jogado no Mizbeach, a pessoa pode comer a carne do sacrifício fora do Betamigdash, parece que antes do sangue ser jogado no Mizbeach, a carne ou a gordura se invalidam se saem da Azara. Então, será que tem uma prova para isso? Fala agora que não. Dino de Kotche Kodashim. Não tem nenhuma prova. Pode ser que Rabi Elazar se refere a Kotche Kodashim, sacrifício de santidade grave, como o Hatat, como o Asham. A carne do Hatat ou do Asham só pode ser comida dentro da Azara. Então, pode ser que nesse caso, falando na Rabi Elazar, que se o animal é abatido e a carne é levada para fora, a carne se invalida, ou a gordura do sangue. Porque no caso de Kotche Kodashim, a carne só pode ser comida dentro do Betamigdash. No caso de Kodashim, Kalim, pode ser que a lei é mais leve. Assim como depois do sangue ser jogado no Mizbeach, a carne pode ser comida fora do Betamigdash, em Yerushalayim, pode ser que se o animal é abatido e a carne do Kodashim Kalim é levada para fora da Azara, pode ser que a carne não se invalida. Então não tem prova para essa questão. Pode ser que Rabi Elazar se refere a Kotche Kodashim. Hoje, está na palavra breta. Kotche Kodashim Shkhidatan Batzafon. Ve Kibul Daman Bekri Sharet Batzafon. Com relação a Kotche Kodashim, sacrifício de santidade grave, o abate do animal tem que ser na parte norte da Azara, do pátio do Betamigdash. E também o recebimento do sangue do abate tem que ser na parte norte. Fala, Breta. Amat Badarom, Veoshit Yadol Atzafon Veshachat Shlutok Kshira. A pessoa estava na parte sul da Azara, na fronteira entre a parte sul e a parte norte. Mas ele estava na parte sul. Ele estendeu os braços para a parte norte e abateu o sacrifício de Kotche Kodashim, o abate valeu. Mesmo que o Shohet estava na parte sul, o abate foi na parte norte, ele estendeu os braços, então o abate valeu. Kibel Kabbalatot Psula. Porém, além do recebimento do sangue, Kabbalat Dam é mais grave. Com relação ao recebimento do sangue, a Torá fala Ve'et Damo, esse Ve'et veio dizer que o coelho que vai receber o sangue do abate de Kotche Kodashim tem que estar ele inteiro na parte norte. Com relação ao abate, o shohet pode estar na parte sul e estender o braço na parte norte. Contanto que o abate foi na parte norte da Azara, tudo bem. No recebimento do sangue, o coen tem que estar na parte norte. Não pode estar na parte sul e estender o braço. Então, fala a Breita. Se a cabeça do coen e a maioria do corpo dele estão na parte norte, o resto está na parte sul, ele recebeu o sangue do abate na parte norte, é como se ele todo estivesse na parte norte. Uma vez que a cabeça dele e a maioria do corpo dele estão na parte norte, é como se ele inteiro estivesse na parte norte. פרקסה ויצתה לדרום וחזרה כשרה. Digamos com relação ao sacrifício de Hatat. Tem que ser abatido na parte norte da Azara, como os outros Kotche Kodashim. O animal foi abatido na parte norte e pulou para a parte sul depois do abate. Tudo bem, porque o abate foi na parte norte. Kodashim Kali, o que acontece com relação a sacrifício de santidade leve? Como, por exemplo, o Shlamim. Shritatan Bifnim. Então, para o abate ser válido dos Kodashim Kalim, tem que ser dentro da Azara. Na parte sul, na parte norte, não faz diferença. Vekibul Danan Bekli Sharet Bifni. E também o recebimento do sangue do abate tem que ser dentro do pátio do Beit HaMikdash. Amad Bachut Zeichnis Yadol Lifnim Veshachat Shetok Shira. A pessoa estava fora da Azara, estendeu o braço para dentro da Azara e abateu o Shlamim, digamos, o abate valeu, porque o abate foi dentro da Azara. Kibel Kabalato Psula. Porém, se o Kohen está fora da Azara, ele estendeu o braço para dentro e recebeu o sangue do abate, não valeu. Como a gente me ensinou antes, Veetamo, o Kohen tem que estar onde o sangue está. O Kohen não pode estar fora da Azara, estendeu o braço para dentro e recebeu o sangue do abate, ele tem que estar dentro da Azara também. E outra novidade, se parte do corpo do Kohen está fora da Azara, o recebimento do sangue não vale. Ele tem que estar inteiro dentro do pátio do Beit HaMikdash para esse recebimento do sangue Kabbalat Dam ser válido. Outra lei, digamos, o Shlamim é um dos Kodashim Kali. O abate aconteceu dentro da Azara, e depois do abate, o animal pulou para fora da Azara. O sacrifício se invalidou. Ele saiu da Azara, se invalidou. O que se vê daqui? Uma resposta para a questão de antes. A questão era, com relação a Kodashim Kali, depois que o sangue é jogado no altar, a carne pode ser comida em Yerushalayim, fora do Beit HaMikdash. Será que, quando o animal é abatido e a carne, nesse momento, é levada para fora, se invalida ou não se invalida? Então, você vê daqui, aparentemente, que sim. A Breta falou, o Shlamim foi abatido dentro da Azara e pulou para fora, se invalidou. Então, parece que a carne dos Kodashim Kalim, que foram tiradas da Azara, se invalidam. Não é? Não tem prova. Dima Bealiá, Vioteta Kavê, Veste Klayot. Não tem prova. Pode ser que a Breta se refere às partes dos Kodashim Kalim que são queimadas no altar. O rabo, Vioteta Kavê, a membrana em cima do fígado, os dois rins, são partes dos Kodashim Kalim que são queimadas no Mizbeach, tem a mesma santidade do que Kotche Kodashim. Tem a mesma santidade do que sacrifício e santidade grave. Então, assim como o Hatat, por exemplo. O Hatat é abatido e levado para fora da Azara, se invalida. Assim também, essas partes dos Kodashim Kalim, que tem a mesma santidade do que Kotche Kodashim, que se são retiradas da Azara, se invalida. Não tem prova daqui que também a carne se invalida. Pode ser que não. Pode ser que, assim como depois que o sangue é jogado no Mizbeach, a pessoa pode comer a carne dos Kodashim Kalim em Yerushalayim, pode ser que se o animal é abatido, mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, a carne é retirada da Azara, pode ser que não se invalida. Não tem prova para isso. Continuamos. Ba'aminei avó de Shmuel Mishmuel. Vamos ver várias perguntas que o pai de Shmuel perguntou para Shmuel, o seu filho. Hibiflim veragreu bachutzmo. Qual é a lei se as pernas do animal estão fora da Azara? Será que é adequado abater assim o sacrifício? Amalei falou Shmuel que tive a ver viúm lachem antes de curar lifnim. Fala Shmuel que não. Passou diz ver viúm lachem. Existe a mitzvah de abater o sacrifício ele inteiro dentro da Azara. Não é adequado abater o animal com as pernas fora. Talá bechachadma. O que acontece se o animal está na Azara, está no pátio do Beit HaMikdash, mas foi suspenso no ar e foi abatido? Será que valeu ou não? Não vale cheirar. Falou chegando para o seu pai, valeu. Amale, está basta? Falou o pai para o filho, você está errado. Bainu nishkita, alherech veleika. A Torá diz que o abate tem que ser alherech. Tem que ser na mesma altura do que a parte de baixo do altar. Seu irmão está suspenso no ar e foi abatido, não valeu. Nitlav eshachadno. Perguntou o pai para o filho, Shmuel, qual é a lei se o animal está no chão da Azara, o coelho está suspenso no ar e abateu. Será que valeu ou não? Amalei psula, falou Shmuel, que não, não valeu. Assim como o animal não pode estar suspenso no ar na hora do abate, assim também o shochet. Amalei está baixo, falou o pai de Shmuel para o seu filho, você está errado. Shchita alerech, velo shochet alerech. A Torá diz que o abate tem que ser nessa altura da parte de baixo do Mizbeach, Yerech HaMizbeach. Não diz que o shohet tem que estar nessa altura. Pode ser que se o shohet está pendurado com uma corda, ele se abaixou e abateu. Valeu? Fala, pai de Shmuel, não se vê do passo que não valeu, então vamos dizer que sim valeu. Continuamos. Nitlav Kibelma perguntou o pai de Shmuel para o seu filho qual é a lei se o coelho foi suspenso no ar. Ele recebeu o sangue do abate assim. Ou seja, o animal foi abatido no chão da Azara. O coelho foi suspenso no ar e recebeu o sangue do abate. Amalei Kshera. Falou Shmuel, valeu. Assim como foi dito antes, que se a pessoa está suspensa no ar e abateu, o abate valeu. Assim também, se o coelho está suspenso no ar e recebeu o sangue do abate, também valeu. Amalei Shtabash. Falou o pai de Shmuel, você está errado. Enderech Shirut Bekach. Se o coelho está suspenso no ar e recebeu o sangue do abate, essa não é a forma normal e adequada de fazer o serviço no Beit HaMikdash. Fez de uma forma estranha, suspenso no ar. Com relação ao abate, não existe essa lei de Derech Sherut. Um não coelho pode abater também, mesmo que um não coelho não serve para servir no Beit HaMikdash. Então, se o que abateu está suspenso no ar, tudo bem. Mas o recebimento do sangue tem que ser feito por um coelho, da forma certa, da forma normal. Então, se o coelho está suspenso no ar e recebeu o sangue assim, não é a forma adequada do serviço. Então, não valeu. Talav Kibelmal. Então, perguntou o pai de Shmuel para Shmuel uma outra questão. O que acontece se o animal foi abatido no chão da Azara, foi suspenso no ar, e o coelho recebeu o sangue do abate dele? Qual é a lei? Amalei Psula. Falou Shmuel, não valeu. Assim como você me disse que o coelho não pode estar suspenso no ar para receber o sangue do abate, assim também o animal não pode estar suspenso no ar. Amalei está baixo, falou o pai de Shmuel, você está errado outra vez. Shchita alerech, velo kabala alerech. A Torá diz que o abate tem que ser na mesma altura do que a parte de baixo do Mizbeach. A Torá não fala nada sobre o recebimento do sangue. Então, fala o pai de Shmuel, se o abate aconteceu no local certo, o animal foi suspenso no ar, o coelho está no chão da Azara e recebeu o sangue do abate, valeu. O Torá não diz que o recebimento do sangue tem que ser alerech HaMizbeach. Amar Abai fala Abai. Bekotche Kodoshim kulam psulot. Bar minitlav eshachat. Com relação ao sacrifício de santidade grave, Kotche Kodoshim, todos esses casos que o pai de Shmuel mencionou são inválidos. Com exceção de um caso, que a pessoa foi suspensa no ar e abateu. Nesse caso valeu, mesmo com relação ao sacrifício de santidade grave, Hatat e Hasham, por exemplo, o animal está na Azara, o shochet está suspenso no ar e abateu, valeu. Mas com relação aos outros três casos, se o animal está suspenso no ar e foi abatido, ou o animal está suspenso no ar e o sangue do abate é recebido, ou o coelho está suspenso no ar e recebeu o sangue do abate, com relação a sacrifício de santidade grave, não valeu. Bekodashim kalim kulam kshirot. Com relação a Kodashim Kalim, Shlamim, por exemplo, todos esses casos são válidos. Bar Minitlav Ekibel, com exceção de um caso, que o Kohen está suspenso no ar e recebeu o sangue do abate. Isso não. Porque Enderek Sherut Bekach não é a forma adequada de fazer um serviço desses. Então, com relação a Kodashim Kalim, fala Abai, todos esses casos são válidos, com exceção de um caso, que o coelho está suspenso no ar e recebeu o sangue do abate. Amarava falava para Abai. Mas na tela ve kibel be kodashim kalim de ksherá, de avir pnim ke pnim dame. Porque, fala Rava Prabhai, por que você diz que se um animal está suspenso no ar, e é um animal de Kodashim Kalim, e o Kohen recebeu o sangue do abate, tudo bem? Porque o animal suspenso no ar está na Azara, está no pátio do Betamigdash. Está no ar, mas não faz diferença. O animal está no ar, o Kohen está no chão, recebeu o sangue do abate, tudo bem, com relação a Kodashim Kalim. Dekotchim Kodashim na minha vida, que é desafundar. Então pergunta lá para Abaye, porque no caso de Kotchim Kodashim a lei vai ser diferente? Digamos o Hatat está suspenso no ar e o Kohen está no chão, recebeu o sangue do abate, deveria valer como se o animal estivesse no chão. Qual é a diferença? Ele amarava, por isso falava diferente de Abaye. Bem me Kotchim Kodashim, bem me Kodashim Kalim Ksherot. Com relação a qualquer sacrifício. Todos esses casos do pai de Shmuel, o serviço valeu. Bar mintalá vechachat bekotche kodashim. Com relação a, no caso de kotche kodashim, se o animal foi suspenso no ar e foi abatido, não valeu. Por causa do pasuk alierech hamizbeach, se trata de kotche kodashim, e a Torá diz que o abate tem que ser na mesma altura do que a parte de baixo do mizbeach. Falará, mas esse pasuk não se refere a kodashim kalim, só kotche kodashim. Então no caso de kodashim kalim, por exemplo, o Shlamim. Se o Shlamim está suspenso no ar e foi abatido, falaram tudo bem. Nitlav e Kibel, bem me Kotchim Kodashim, bem me Kodashim Kalim. No caso que o Kohen está suspenso no ar e recebeu o sangue do abate, com relação a qualquer sacrifício, não valeu. Porque En Derech Sherut Bekar. Essa não é a forma adequada e normal de fazer o serviço. Então não valeu. Baminei Rabir Mira Bezerra. Pergunta Rabir para Bezerra. Ubiflim vetitzitobachutz, mal. O que acontece se o Kohen está dentro do Betamindash, mas o cabelo dele fora? Tinha um cabelo grande, o cabelo fora. Será que ele pode servir assim? Amalei lavamad vevium lashem, achtavokula liflim, achanam bevoam eloemoet, achtavokulo leoemoet. Fala Bezerra. O pastor diz vevium lashem, veio dizer que se a mitzvah do animal inteiro está no Betamindash para o serviço. Então, a mesma lei se aplica com relação ao Kohen. A Torá diz, o Kohen tem que estar ele inteiro no Betamidas. Então, não é adequado que ele sirva no Betamidas com o cabelo dele fora. Começamos o Nova Mishnah. A gente sabe que, com relação a Zerikada, o serviço de jogar o sangue no Mizbeach, existem várias categorias. Cada categoria tem uma lei diferente. Alguns sacrifícios demandam que o Kohen jogue o sangue no altar interno, Mizbeach Pnimi, o altar dentro do Eichá, a sala sagrada. Outros sacrifícios, o sangue tem que ser jogado no Mizbeach Hitzó, no altar externo. Alguns na parte de cima do altar, alguns na parte de baixo. Na lateral do Mizbeach tinha uma linha vermelha, Ruta Sikra, como a gente sabe. Alguns sangues e sacrifícios são jogados em cima, alguns embaixo dessa linha. Então fala a Mishnah, o Kohen pegou o sangue e jogou na rampa do altar, um local errado. Ou ele jogou na lateral do Mizbeach, mas não onde tem base, o Yesod. Na parte norte e oeste do altar, tinha uma base lá, o Yesod. Na parte leste e sul, tinha uma a base, porém, curta. Uma parte desses lados, leste e sul, não tinha base. E o sangue tem que ser jogado onde tem base. Fala Mishnah, o Kohen pegou o sangue e jogou onde não tem base. Jogou num local errado. Ele tinha que jogar o sangue abaixo da linha vermelha e jogou em cima. Ou tinha que jogar em cima e jogou abaixo. Ou ele tinha que jogar dentro do Eichal, no Mizbeach HaPnimi, jogou na Azara, no Mizbeach HaChitzon, ou o contrário, Pasur, inválido. Vamos ver o que significa inválido na Gemara. Vem Bokaret, prendiz a Mishnah, aquele que come a carne desse sacrifício não tem o castigo de Karet. Ou seja, o sangue foi jogado num local errado. Então é proibido comer a carne. Mas a pessoa que come não tem o castigo de Karet. Tem situações como de Pigur, o Kohen sacrificou com uma intenção errada, que é proibido comer a carne, E a pessoa que cometeu o castigo de Karet. Fala a Mishnah, essa não é a lei no caso que o Kohen jogou o sangue num local errado. É proibido comer a carne, mas não tem o Karet. Viramos a página. Começando a Gemara, Amar Shmuel fala Shmuel. Pasul Basar. Fala Shmuel, o que a Mishnah disse, Pasul, o Kohen jogou o sangue num local errado, Pasul, é a carne. Ou seja, a carne continua proibida. Aval Bealim Mitkapru. Porém, fala Shmuel, o dono do sacrifício saiu da sua obrigação, recebeu o seu perdão, a sua capará. Mesmo que o Kohen jogou o sangue num local errado. Valeu. Maitama, qual é a fonte disso? Da máquina do Pasuk, vai nina tativ lachem ala mesbeach lechapel. Queiman chegui adam la mesbeach mitkapru Bealim. A Torá fala, contanto que o sangue é jogado no altar, qualquer altar, ou altar interno ou externo, lechapel, o dono recebe a sua expiação. Então, fala o que a Mishnah disse que não valeu é que a carne não se permitiu. Pergunta, Yahi Basana, se você diz que o dono recebe a sua capará, por que não permitiu o consumo da carne do sacrifício? Aqui não. A marca lecapé, lecapará, natate, velório da barra. Tu já diz lecapé. Não faz diferença onde o sangue foi jogado no altar. Lecapé. O dono recebeu a sua capará. Em relação a outros assuntos, não valeu. A carne continua proibida, mesmo que o dono recebeu a sua capará. Mas alma caçava shalom como que me incomodava. Você vê de Shmuel que se o sangue é jogado num local errado, é como se tivesse jogado no local certo, com relação à lei da capará do dono. Também da Pirkin. Olha só uma outra Mishnah, quem já vê mais para frente. Netanu ala keves, shlo keneged hayesod. נתן את הנתנים למטה למעלה ואת הנתנים למעלה למטה ואת הנתנים בפנים בחוץ ואת הנתנים בחוץ בפנים הוזכר זו נעשה משנה פעלה עשה משנה כי הוא כהן שבו הוא סנגן הוא לוקב אחד הוא נועה אותר אם יש דם הנפש יחזור הקשר ויקבל פעלה משנה סיטן סנגי דו הבאצ'י דו פסקוס דו אני מהו אינדה כבי הוא כהן ולידו חסי בו הוא סנגי יזוגנו מזבח אותרה וס אגור הוא לוקב סרטו. Então, vem sacada Shlomo como que me comou, lá na minha resolve a kasher vem caber. Se Shmuel tem razão, que quando o sangue é jogado num local errado do altar, é como se ele tivesse jogado num local certo, e o dono recebeu a sua capará, porque essa Mishnah diz que se foi jogado num local errado, que um outro Kohen venha, pegue mais sangue e jogue no local certo. Para quê? O dono já recebeu a sua capará. Verritem aleatir basar beachilá. Talvez então, você vai me dizer o seguinte, é para permitir o consumo da carne. O sangue foi jogado no local errado, a gente acabou de ver que a carne é proibida. Fala a Mishnah, quando tem que pegar o sangue, outra vez, sangue do que está saindo agora do pescoço do animal, e jogar no misbeh, no local certo, para permitir o consumo da carne. Talvez é isso que a Mishnah veio dizer. Mas que não. Mika zrika, delome chapet vechera basar beachilá. Isso não é possível. Quando o sangue é jogado no misbeach e causa a capará para o dono e é jogado no local certo, essa zrika, esse ato de jogar o sangue permite o consumo da carne. Foi jogado no local certo, o dono recebeu a sua capará e permitiu o consumo da carne. Mas se o sangue é jogado no misbeach e não causa a capará para o dono, não permite o consumo da carne também. Então, nesse caso, o sangue foi jogado num local errado do Mizbeach. O dono recebeu a capará. A carne continua proibida, porque o sangue não foi jogado num local certo. Não vai adiantar que o Kohen pegue mais sangue do pescoço do animal e jogue no local certo agora, para permitir o consumo da carne, porque o dono já recebeu a sua capará. Essa segunda zriká não causa nenhuma capará, então não vai permitir também o consumo da carne. Então, volta a pergunta, por quê? A Mishnah diz que tem que vir um Kohen válido pegar mais sangue e jogar no Mizbeach. Qual é a utilidade disso? Responde a Gemara que o caso dessa Mishnah não é esse. O caso é que veio primeiro um Kohen inválido, recebeu o sangue do abate e jogou num local errado do Mizbeach. É um Kohen inválido. Ou um não Kohen. Não são válidos para o serviço. Então esse ato de jogar o sangue por uma pessoa inválida não trouxe a capará para o dono do sacrifício. Então por isso tem a falar a Mishnah e a Zona Caché. Agora um coen válido tem que vir pegar o resto do sangue do pescoço do animal e jogar no local certo do Mizbeach, para que o dono receba sua capará e a carne se permita. Então, se fosse um coen válido que pegou o sangue e jogou no local errado do Mizbeach, o dono recebeu a sua capará e a carne continua proibida, não tem que ver um outro coen, ou mesmo coen, não adianta que ele pegue mais sangue do pescoço do animal e jogue no Mizbeach, porque a Zrikadam já aconteceu, o dono já recebeu a sua capará. A Mishnah que diz que tem que voltar um coen válido e jogar outra vez é porque o primeiro que tinha jogado era um coen inválido ou não coen que jogou o sangue no Mizbeach. Isso é irrelevante, não serve para nada. Fala a Mishnah que vem um coen válido, receba mais sangue do pescoço e jogue no Mizbeach. Pergunta Belém e Dahui: como assim? Vem um coen inválido, digamos, pegou o sangue do abate e jogou no Mizbeach. Então o serviço se concluiu. Se concluiu de forma inválida, mas se concluiu. O sangue do pescoço do animal que está saindo ainda não serve mais para o serviço, foi rejeitado, porque o serviço já se terminou. Então, o que adianta que venha um coelho válido, pega mais sangue do pescoço e jogue? Se o serviço já se concluiu, não tem mais o que fazer. Letrango, fala Mishnah, Vekulanchi kiblu chutz lezmano, lechutz lemkomo, imesh dama nefesh, yachzora kasher veikabel. Olha só essa Mishnah. O sacrifício foi abatido. Veio um coen inválido, por exemplo, e recebeu o sangue do abate. E ele teve um pensamento inválido também nesse momento. Ele recebeu o sangue do abate, era um coen inválido ou não coen. O ponto é que uma pessoa que não serve para o serviço recebeu o sangue do abate com um pensamento inválido. Ele recebeu o sangue, por exemplo, pensando que ele vai jogar o sangue no Mizbeach depois do prazo permitido ou num local proibido. Então, qual é a lei? Fala a Mishnah, esse sangue que esse coen inválido recebeu não serve. Porque o serviço foi feito por uma pessoa inválida, esse sangue não serve. Que venha um coen válido, pegue mais sangue do pescoço do animal e jogue no Mizbeach. O que se vê dessa Mishnah? Kiblo in, zrakon lo. Parece que essa é a lei, porque o serviço não se concluiu ainda. O coen inválido recebeu o sangue do abate. O sacrifício não se concluiu. O sacrifício termina quando o sangue é jogado no Mizbeach. Então parece, ele recebeu o sangue do abate, esse sangue se invalidou, que um coen válido recebeu mais sangue. Tudo bem. Parece que se o coen inválido joga o sangue no Mizbeach, parece que não tem mais conserto. Por isso a Mishnah usou o caso que o coen inválido recebeu o sangue do abate. Mas se ele tivesse jogado, o serviço se concluiu de forma inválida, não tem conserto, parece. Não como a Gmará tinha dito antes, que se um coen inválido joga o sangue no Mizbeach, pode vir um coen válido pegar mais sangue do abate e jogar. Parece que não. Mas tem lá, Mishum da Aveda Rui. Então, essa é a pergunta da Gmará. Malô, não, podemos falar diferente. Mishum de Passe da Machshavá. O que a Mishnah veio dizer é que se o coen inválido joga o sangue no Mizbeach com uma intenção inválida, Hutzles Manô, Hutzles Komô, como a gente mencionou, não tem conserto. Por causa da intenção errada dele. Mas não pode ser. Yahri Kabbalanami. Se é assim, que um coen inválido tem um pensamento inválido na hora de jogar o sangue no Mizbeach, invalida o sacrifício, então a mesma coisa deveria acontecer na hora do recebimento do sangue. A Mishnah falou claramente. O inválido recebeu o sangue com uma intenção errada. Tudo bem. Que um coen válido agora venha e receba mais sangue e continue o sacrifício. O sacrifício não se invalidou por causa desse pensamento errado do inválido. Ainda não faz diferença entre recebimento do sangue e jogar o sangue no Mizbeach. Veod mi pasta makshava. Agora reforça isso. Que se a pessoa inválida tem um pensamento errado na hora do sacrifício, isso é irrelevante. Namarava como valorava. El makshava amoeret, אלא במי שראוי לעבודה, ובדבר הראוי לעבודה, ומקום הראוי לעבודה. דיסי רבה. O pensamento errado de chutz lezmano, chutz lemkomo, invalida o sacrifício, se é um Kohen válido que pensou, sobre um sacrifício válido, num local válido. Se vê claramente de Rava, que se o Kohen inválido joga o sangue no Mizbeach com uma intenção inválida, não faz diferença. Não se trata de um Kohen válido que pensou. O sacrifício continua válido. Então, volta a pergunta. Parece na Mishnah que se o Kohen inválido ele joga o sangue no Mizbeach, não tem mais conserto, porque a Mishnah diz se o Kohen inválido recebe o sangue, tem conserto ainda. Parece que só porque ele recebeu o sangue, o sacrifício não se concluiu ainda. Mas se tivesse concluído o sacrifício jogando o sangue no Mizbeach, parece que não tem mais conserto. E a Gemara tinha dito antes que sim. Amalo tem mazrakolo, elei mashkatolo. Responde aqui que não. Não é isso que a Mishnah veio dizer. Realmente, se o Kohen inválido recebe o sangue, tem conserto ainda. Se ele jogou o sangue no Mizbeach, também tem conserto. Porque foi um Kohen inválido que fez isso. O sacrifício não se concluiu ainda. Pode vir um Kohen válido, pegar mais sangue do abate, no pescoço do animal, e jogar no Mizbeach. O que se vê da Mishnah é que só numa situação que o Kohen inválido recebeu o sangue ou jogou o sangue, tem conserto. Mas não na hora do abate. O que se deduz aqui é que na hora do abate a lei é diferente. Ou seja, que se um Kohen inválido ou não Kohen abatem o sacrifício com uma intenção errada, o sacrifício se invalida por completo. Então, o motivo disso é porque, com relação ao recebimento do sangue, ou levar o sangue para o altar, jogar o sangue no altar, somente um Kohen válido pode fazer. Na hora do abate, qualquer pessoa pode abater. Um não Kohen pode abater também, um Kohen não válido também pode abater. Então, se a pessoa abate com uma intenção errada, chutz lezmano, chutz lemkomo, o sacrifício se invalida por completo. Então, maika mashmalan, de paslam achshava, tamina. Então, qual é a novidade? Uma vez que todos servem para o abate, então qualquer pessoa que tem um pensamento inválido na hora do abate invalida o sacrifício, a gente já sabe disso. Levica, repostim, makshavá. A Mishnah já falou isso. Então, para quem enfatizar isso outra vez? A novidade é, como disse Rava, a Mishnah veio falar. Qualquer pessoa pode abater o animal, o sacrifício, então, se uma pessoa vem abater, e ele é válido para abater, e tem um pensamento errado, chutz lezmano, chutz lemkomo, para jogar o sangue depois do prazo permitido ou num local proibido, nesse caso do abate, uma vez que a pessoa é válida para abater, o pensamento inválido dele tem o poder de invalidar o sacrifício. Mas com relação aos próximos serviços, receber o sangue, levar o sangue, jogar o sangue no altar, não. É uma pessoa inválida que teve esse pensamento, como disse Rava, enfatiza a Mishnah, o pensamento inválido de uma pessoa inválida não é levado em conta. Não tem o poder, a influência de invalidar o sacrifício. Isso fora que não paramos aqui por hoje. Não perco a minha. Vamos ver melhor a lei de Shmuel, que o sangue é jogado num local errado do Mizbeach. Valeu. Vamos ver melhor quando isso se aplica. Com muito mais. Amém.